Let's go.
Está no ar mais um podcast Olho no Lance, sempre com o intuito de discutirmos muito sobre a semana do futebol internacional e os principais acontecimentos do mundo da bola. No programa de hoje, chovendo molhado, Manchester United, a má fase que nunca passa. O que está acontecendo com o meu grande United, Red Devils? Que foi bem na temporada passada, vive um momento ruins e questionamos várias coisas. Ten Hag, escolhas do treinador, contratações equivocadas como sempre. Até a mesma saída do Cristiano Ronaldo, que agora, depois de alguns meses, a gente pode discutir se foi ou não benéfica. E, benéfica ou não, a mesa no programa de hoje é composta por esse que vos fala, Ícaro César. Agradecemos o apoio e esperamos que no futuro estejamos realizando nosso sonho de aparecer no programa do Ratinho. Boa noite, Ícaro.
Boa noite, Luan. Bom dia, não. A gente nunca conseguiu gravar de dia, cara. Só pode estar bêbado. Próxima semana, não? Aí dá pra gravar de dia.
E essas gravações são boas. Sai muita coisa boa, interessante.
Nada sobre esporte.
Talvez nada sobre esporte, mas interessante, sabe?
Ô, Luan, a pergunta inicial aqui pra você aqui, que você, como sempre, desfilando o seu português impecável nesse podcast, entendeu? Eu me sinto... Eu tirei do meu currículo português avançado, eu tirei e coloquei intermediário, porque eu realmente não consigo usar a quantidade, a gama de palavras que você usa, eu retirei, coloquei intermediário.
Não diga isso, carro velho. Deixei o inglês na frente. Eu não diga isso. Não diga isso, carro velho.
Agora, falando sério, não sei se é fase mais, não, porque quantos anos que o Manchester tá de médio pra ruim? O Manchester teve uma fase
se
boa.
Se a gente comparar pra ver, 2013, quando o Pep se aposentou, 2011, 2012, é isso, né?
Teve um título ali com o Mourinho, né, na Europa League.
Uma Copa da Inglaterra também com o Mourinho, né? Uma Copa da Liga, eu acho, né? Com o Mourinho. E só, né? E agora? Uma Copa da Liga também agora. Mas tirando isso, nem briga por título, né? O problema é esse. Por exemplo, o Arsenal... O brigar pelo título do Arsenal já foi maior que quase tudo isso que o United conquistou. Claro que a torcida gosta de título. Mas o Arsenal tem um futuro muito mais promissor do que o United apresentaria hoje no futuro.
Sim, e o pior, Luan, uma coisa que você falou muito interessante, que a briga do Arsenal foi real pelo título. O Arsenal perdeu aquele título por falta de elenco, né? Faltou um banco ali para o time no final conseguir se manter.
Faltou um elenco para ele que o City tinha até muito, né?
Exatamente. E perdeu pro City, né, cara? Que é um... O time que realmente... Não tô falando de City Liverpool, que tava brigando há pouco tempo com 90 e tantos pontos.
Eu ia falar isso, né? Se a gente parar pra ver, o Arsenal, ele fez mais do que os postulantes ao título estavam fazendo, né?
Sim. E o melhor ano do Manchester, pós-Ferguson, não teve um ano que você falou, não, esse ano o Manchester realmente brigou pelo título. Não, o Manchester pode ficar em segundo colocado. Acho que foi a melhor campanha, né? Por certo. Foi a segunda posição. Mas não foi um ano que o Manchester brigou pelo título. Você concorda comigo? O ano passado o Real ficou, acho que, em segundo ou terceiro no Campeonato Espanhol e o Atlético de Madrid em segundo. Mas nenhum deles brigou pelo título com o Barcelona. O Barcelona estava 10, 12 pontos na frente. Então, sim, você não teve uma briga pelo título após a metade da temporada, né? E a mesma coisa do Manchester. Foi até eu que sugeri esse tema, né, pra gente. Porque eu vi um vídeo do Mourinho, cara. E eu achei muito interessante. Ele no Manchester, e já ali no final da campanha dele, né, no Manchester, ele deve ter tacado foda-se, né? E virou e falou assim, olha, pra você ver um time pra onde que ele vai e aonde que tá vindo, ele falou assim, pensa nos jogadores que saíram do Manchester. Aonde que eles estão jogando? Esse pessoal saiu do Manchester pra jogar num time grande? Esse pessoal saiu pra ser um grande jogador no outro time? Ou eles só saíram daqui porque não tinham capacidade de jogar aqui? E também não tem outro time. Aí você vai pensar, Schneider,
Blind. Hoje, se a gente for ver, nenhum deles está assim. Relevante, né? O Fred.
Fred.
Também. O Eric Gusso. Como é que chama o centroavante lá? Holandês? O Eric Gusso, como é que é? Algo assim.
Ah, né? O grandão, né?
Também, né? Tá na Turquia.
E outra questão. Te faço outra pergunta, Ló. Tem algum jogador no Manchester que você olha que saindo do Manchester vai subir de nível? Esse cara aqui realmente é muito bom.
Talvez só o Bruno Fernandes.
Sim, eu sabia que você ia falar isso. Mas o Bruno Fernandes, se você fizer a lista dos melhores meio-campistas atualmente do mundo, você coloca ele em qual posição?
Da lista?
Você vai...
Vamos pôr da posição dele, né? Assim.
É meio-campista. Vamos pôr meio-campista.
Meio-campista. Tá. Ah, eu acho que fica entre os 10, não? Um 10, talvez. Porque se a gente for parar pra ver, em primeiro lugar é De Bruyne, o segundo o Gundogan,
terceiro
Bernardo Silva,
Bellingham,
isso.
Pedro.
Modric Kroos, talvez não. Pedro, 5.
Soboslai.
Soboslai. Soboslai talvez igual a ele. Porque o Soboslai tá agora, né? Tá muito bem, mas o Bruno vem. É muitas temporadas bem também. Carregando o United, coitado. Eu queria ele no livro.
Não, é isso que eu tô falando. Mas você pode contratar um jogador. Você vai falar um monte de jogador antes de escolher o Bruno Fernandes.
Não, sim. Sim.
Você concorda com ele?
Concordo.
E ainda, tem a situação pior. Porque o segundo melhor jogador, você vai falar até o resto. A lista de atacante na frente do Rashford...
O Rashford é engraçado, né? Porque o Rashford são poucas temporadas que a gente fala assim... Não, ele foi bem. Mas ele não foi tão bem assim. Porque nessa temporada ele foi bom, mas nas outras, quem era Rashford? Era bem criticado, né? Se a gente fosse olhar o Rashford anteriormente. Você não concorda comigo?
Concordo. Plenamente. Ele teve lampejo, né? Teve aquela, eu acho que meia temporada que ele jogou demais. Ele fez um monte de gol, tal. Isso. O cara tava realmente arrebentando. Mas foi tudo lampejo, né? E o Bruno Fernandes, apesar de ser um bom jogador, eu também não acho o Bruno Fernandes excelente. Eu não acho que o Bruno Fernandes pode ser o melhor jogador do seu time. Aí você vai pro times em torno, né? Você vai, por exemplo, que estão bem estruturados. Você vai pro Liverpool, você tem o melhor jogador, vai ser o Salah, né? O segundo melhor, aí você pode escolher, né? Você vai falar, é o Arnold, é o Alisson, é o Van Dijk. Você já tem, sim, postulantes ali de segundo, terceiro, quarto, colocado, são jogadores top, né? Aí você vai pro Manchester City, mesma coisa. Real Madrid, mesma coisa. Barcelona também vai ter uma quantidade de jogadores. E o Manchester deveria estar nesse nível.
E deveria por muitos motivos, né? Dinheiro poderia estar nesse nível por dinheiro. Poderia estar nesse nível por questão de contratação, gasto. Poderia estar nesse nível em relação a... história, peso de camisa, tudo faz isso, né? Ele tá nesse nível dos melhores. Na verdade, Ícaro, se a gente parasse no ano que o Ferguson aposentou...
Eu ia falar isso agora, eu até sei o que você vai falar.
A gente falava assim, não, vai, o City vem forte, mas o United vai continuar ganhando título desembolado. Toda rodada, todo ano. Não vai ser o treinador que vai acabar com isso, não. E o United desmoronou, né?
Exatamente. E a questão que o Manchester chegou numa situação que ele começa a pagar. Não sei se você, claro, né, você joga futebol menos demais. Acho que a maioria do pessoal aqui que escuta a gente deve ter jogado já. Quando você tá no time médio, você tem que. Ou você tem duas opções. Ou você começa a filtrar jogadores, né, barato.
Sim.
Em mercado. Ou então você começa a pagar mais caro por jogadores que time muito grande não quer.
Isso.
Não é verdade? Você vai, por exemplo, lá, pra eu trazer um cara que quer jogar no meu time, e esse cara também, o Real Madrid, que é ele, eu tenho que pagar muito mais caro. O Manchester chegou nessa situação. O Manchester pagou 100 milhões, mano, de euros no Antony. Sabe quantos gols o Antony tinha na última temporada antes de ir pro Manchester? 8 gols. E 6 assistências. No campeonato holandês.
Era mais fácil pagar 20 milhões no David Neres, né?
Exatamente, né? Então começa a pagar, mas pagou pelo Højlund 75 milhões de euros. Ele é um jogador jovem, promissor. Mas você concorda comigo que só o Manchester pagaria esse dinheiro?
Não, o Højlund, na verdade, eu achei uma loucura. Na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, gente, quem que é esse cara? Aí eu fui pesquisar. Jogador da Atalanta, grandão, centroavante. Aí eu falei, beleza, né? Tá, quer 40 milhões dele. Eu falei, caro, mas vamos lá, vamos ver, é novo ainda, beleza. Pagaram isso no Vinícius Júnior, ele não tava nem nas grandes ligas.
Uhum.
Então a gente não pode nem reclamar isso do Real, que pagou 45 no Vinícius.
E aí,
beleza, vamos lá, vamos ver.
Rodrigo.
40. E 40 no Rodrigo, isso. Eu falei, beleza, vamos lá ver quantos gols que esse gente boa aí fez. 8 gols no campeonato italiano. Olha, aí não, hein? Aí não dá, meu mano.
Então,
porque realmente, assim, essa questão de compra do Manchester United tá cada vez mais absurdo. A forma como o United torra dinheiro. Não é nem gasta, não. É torra. Sabe? Quando você vai ver no fim, sabe essa Black Friday que tá rolando aqui agora? Que você vai lá, vai comprando as coisas, aí você vai ver e você fala assim, pra que eu comprei isso? Eu acho que o United faz isso, né? A ideia do Antony lá, de tipo assim, são escolhas assim, que se fosse por 50 milhões, o preço do Vinícius, pagar no Antony, um garoto novo, beleza, 45, mas 100 é muito. Mas beleza, pagou 100. Tentou, não deu certo. Mas não é só o Antony, né? É Antony 100. É Sancho 85. Se a gente for parar pra ver, vamos ver mais. Mas quem?
Casemiro.
O Royland 75, que foi agora.
Casemiro foi 70. Lisandro Martins, 70.
Lisandro Martins, 70. Casemiro vale.
Vale. Mas um zagueiro do Ajax não vale, não.
Agora, um zagueiro do Ajax, 70 milhões. O City pagou isso num zagueiro que foi sempre finaliza a Copa do Mundo, que joga a Liga Alemã, que foi um dos melhores zagueiros da Copa do Mundo. Então, assim, mas aí é o que você disse, o City consegue fazer, o City pode pagar menos no jogador. O United não, ele tem que gastar muito em jogadores medianos.
Paga caro.
Mas muito também por questões que quer, né? Porque, por exemplo, ele custou a trazer da Fiorentina o Amrabat.
Uhum.
E o valor dele vai ser 20 milhões total, talvez, que é 9 milhões de empréstimo. O empréstimo normalmente pega um terço do valor, ou dois terços do valor. Então, assim, não vai ser muito, muito mais caro do que isso.
Não.
São as escolhas. Não, as escolhas. E aí, o problema pior de tudo pra mim é que é o Ten Hag que quis isso. Então, é aí que tá a fonte do problema pra mim. Porque, por exemplo, em outro podcast, a gente tava conversando, a gente até não lançou o podcast, mas a gente falando sobre essa questão do Ten Hag ter tempo agora de montar esse time. E esse time não funcionar. Já são 2 anos já tá dando tempo. Tá, o que tá parecendo? Mesma coisa que o Solskjaer fez. Teve tempo, ficou um tempo e não arrumou nada.
Exato. O problema, e eu vi uma reportagem da BBC, até foi o Fred Caldeira que postou o vídeo falando dessa reportagem, falando que a única pessoa que tem voto sobre quem vai ser contratado ou não é só o Ten Hag, porque o Manchester não tem um diretor esportivo. Então o Ten Hag pede e a direção vai atrás. Então
tanto que a gente vê isso não é só na contratação, né? A própria questão do Sancho mesmo. Ícaro, o Sancho tá. Eu li sobre, agora eu não sei se isso é verdade ou não, mas o Sancho tá comendo separado até da categoria de base.
Exatamente. Ele não pega, pode alimentar com
ele, vai para uma lanchonete em frente, o centro de treinamento e come lá. Então, assim, o que esse cara fez? Pegou a filha dele, a mãe, a mulher, a irmã, porque. Pelo que parece, foi algo gravíssimo.
E o pior é que não tem, né? O que vazou, o único vazamento é que ele criticou o Ten Hag, né? Mas foi em público. Ele criticou falando que... Perguntaram e ele falou, tô treinando bem. Então eu não tô machucado, não tô nada. Ele só não tô me colocando pra jogar. Aí ele...
Endoidou
e colocou o cara pra fora. E o problema... Pode ser um artigo de 80 milhões...
Justamente.
Ele vai sair do Manchester. Luan, chutando alto 25, 30.
30 milhões. Não, e eu, se eu for, por exemplo, um Liverpool, um Tottenham, um Arsenal, eu dou fácil. Porque
rapaz,
ele é bom
no Real Madrid. Eu quero no Real. Real vai ser atacante, cara.
Ele é um jogador que você consegue recuperar fácil. Ele não é craque, ele não vale hoje 75 milhões, como ele foi pago, 85 milhões. Ele não valia isso. Como a gente disse, é um valor superfaturado pelo fato de ser Manchester United. Mas ele não é nenhum peso lixo, não. Peso morto, não. Pelo contrário, ele é jogador para entrar no elenco como o Real Madrid e jogar até... disputar a posição com o Rodrigo, que também que não passa por grande fase.
Uhum. Sim. Então, beleza, a saída do Cristiano Ronaldo, você pode questionar ali, né? Porque realmente o Cristiano Ronaldo reclamou demais, ele tá no banco, etc. Não era uma atitude...
Profissional.
Profissional, exatamente, perfeito a sua colocação. Mas ter um bom treinador... consegue relevar isso, consegue contornar isso. O Ancelotti é muito bom nisso, o Klopp é muito bom nisso. O Zidane foi no Real Madrid com jogadores gigantes naquele Real Madrid, ele conseguia contornar isso. O Bale ficou na reserva.
Eu já ia falar isso, um Bale já grande e sem jogar, né?
E conseguiu contornar isso. Aí, Luan, eu volto de novo no livro do Klopp, né, da biografia do Klopp. Ele falando que antes de fechar com o Liverpool, ele fez uma entrevista com o Manchester. E ele ficou... Isso é palavras dele, tá? Tá no livro dele. Que ele ficou abismado com a falta de profissionalismo no clube. Aí você vai falar, poxa, mas é só o Klopp? Não. Aquele rapaz, o Ralf Rangnick, passou pelo Manchester, falou a mesma coisa. Falou, olha, o Manchester precisa de uma operação de peito aberto, porque tá tudo errado. O Mourinho é a mesma coisa, reclamou também da estrutura. O Cristiano Ronaldo falou que a estrutura do Manchester é a mesma, a estrutura tecnológica, física, é a mesma de quando ele saiu, mano. Nós estamos falando de um cara de 15 anos e o clube continua a mesma coisa. Nem escola se mantém, e olha que escola geralmente é sucateada, consegue manter a mesma tecnologia depois de 15 anos. 16 anos que o cara saiu. Nós estamos falando do clube bilionário, né? O Manchester direto bate recorde de arrecadação ainda, né? Que é incrível.
E é loucura, né? Isso é muito... E isso mostra todo o tamanho da camisa do Manchester, né? É tipo o Flamengo aqui no Brasil. O que, que aconteceu anos atrás? O Flamengo, aqueles times também bem tristes. E a torcida não para de crescer. E o Manchester é a mesma coisa. O Manchester tem aquele time que, tipo assim, não torcedor nenhum quer ver e todo ano tá lá destruindo na arrecadação e contratando e fazendo tudo e gastando e ganhando mais. É, o que o Manchester faz é de impressionar.
Até o estádio
é muito dinheiro que vai. Mas aí entra também a questão da própria torcida, né, Icaro? A própria torcida não gosta da administração do Manchester, já pediu muito pros ingleses saírem. E porque elas sabem que o time ficou defasado. Eles só querem ganhar, né? E é um problema do que a gente aqui no Brasil chama de SAF, é isso. Essa ideia de times que são comprados como ativos é por causa disso.
Os Glazers, lá, né, quando compraram o Manchester, eles pagaram R$1 bilhão e um pouco mais. No dia 1 que eles compraram o Manchester, sabe o que eles fizeram? Eles colocaram todo o valor que eles gastaram na compra como dívida do clube.
Olha,
então, basicamente, eles compraram o Manchester com o dinheiro do próprio Manchester. Olha, eu vou comprar aqui, no dia 1, você me deve isso aqui tudo, o clube tem que... Então, todo mês, o Manchester vai... Eles vão tirando uma quantidade de dinheiro, tirando o que eles já devem tirar normal, para poder pagar essa dívida que o Manchester teve, né?
Parece alguém aqui de Minas, né? comprando um time por 50 milhões e pagando o resto com dinheiro do próprio clube.
Exatamente.
Eu vi
ele brilha muito do Corinthians.
E aí, a gente sabe onde foi parar isso, né? Onde tá indo essa ideia do Ronaldo, onde tá indo o Manchester. Assim, se você compra algo pra você ganhar, é muito difícil esportivamente aquilo dá certo. Se você pensa só em ganhar, claro que empresário nenhum vai pensar diferente, vai querer perder dinheiro.
Uhum.
Mas faz parte do ganhar também investir. Só que, e aí a gente fala, mas o Manchester investe? Investe. O problema é como investe o Manchester United.
Falta profissional no meio do caminho, não. Entre o dinheiro que tem para sair e a saída realmente do dinheiro, né, a despesa, falta profissional no meio qualificado para poder conectar essas coisas. Porque se tem dinheiro para gastar e tá gastando todo ano e continua tendo dinheiro, então se você colocar um profissional adequado no meio do caminho, ele vai conseguir dar uma vazão para esse dinheiro mais adequado. Nós estamos falando, Luan, o Rafael Varane tá para ir para sair do Manchester United, para ir para o Bayern, por 12 milhões.
É outro também que qualquer time do mundo iria querer.
Ele deu um tiro no pé sair do Real Madrid também, né?
É aquele negócio que a gente tá falando aqui agora. O Manchester aí, cara, ele tem algo que, tipo assim, sabe aquela pessoa que não é bonita, mas todo mundo quer? Que vira assim, não, mas ela é
não
diferente.
Não sou eu, mas eu sei.
Ela é diferente e tal. Você fala assim, não, por que que fulano tá com Beltrano? Beltrano é bonito, Beltrano é inteligente. Esse Beltrano é o Manchester United. Ele não tem nenhum atrativo hoje para nenhum jogador grande, como Varane, Casemiro. Pensa assim, vou para lá. E eles vão para lá. Eles podem ir para qualquer time do mundo. Então, ou o salário é astronômico, e aí uma coisa é você ter um salário astronômico e jogar na Arábia. Outra coisa é você ter um salário astronômico e jogar na Inglaterra, no Manchester United. Então, é claro que você vai preferir jogar na Inglaterra, no Manchester United. Apesar de tudo ter uma história, uma camisa e tudo mais. Mas tirando isso, não tem outro atrativo para ir para o Manchester United hoje. Então, Varane deu tiro no pé. Casemiro deu tiro no pé. Acho que dos grandes, assim, foram só os dois, né? Há pouco, agora, foram para lá, foram só os dois.
Até o
porque
Sancho.
O Bruno Fernandes foi pra lá, era pequeno ainda, cresceu lá.
É, mas o Sancho, ele tinha a oportunidade
Sancho,
de ter
o Sancho, sim. Isso, o Sancho, sim. O Sancho. Eu acho que o Sancho deu mais que os dois ainda, né? Pogba.
Pogba também. Também. Nossa, acabou com a carreira do Pogba, né?
É, o Pogba acabou com a sua carreira também, né?
É, também não ajuda também.
Colocar só na culpa do Manchester também, não, porque o próprio Pogba também.
Mas o Casemiro a gente jamais esperava, né?
O Pogba, se a gente for parar pra ver aqui, é claro que não do mesmo tamanho que o Pogba. Ele me lembra muito aquele jogador do Grêmio. O. Tu? Não, o Luan também. Mas depois
Arthur?
Do Luan.
Arthur?
Também, mas aquele Jean-Luc. Jean-Luc? Não é?
Ah,
Jean-Pierre.
Jean-Pierre.
Muita escolha errada, muita coisa errada.
O Pogba, ele era para ser o melhor meio-campista do mundo, né?
Até ter... hoje, né? Se a gente fosse parar para ver. O Pogba tem 30 anos hoje.
É para estar no auge, né?
Era para estar no auge.
Para o meio-campista, os 30 anos ali é o auge dele, né? Que o cara ainda tem uma explosão física e ele tem toda a experiência de campo já. Então, geralmente, o meio-campista demora mais tempo para poder chegar no auge. E o atacante geralmente é um pouco mais. Era antigamente, hoje em dia nem é assim mais. Você tem aí Salah, uma galera jogando muita bola aí. Depois dos 30 já, Benzema jogava muito, Lewandowski também, etc. Mas eu acho que é isso, Lon. O Manchester precisa de mudanças estruturais, entendeu? Não é mudar o treinador, só o treinador. Tem que mudar o treinador também. Mas não é só isso que vai resolver o Manchester.
Eu acho que tem.
Ele é muito ruim, cara. Acho que tem que mudar assim, mano, treinador, porque realmente a gente não tem esperança que o Ten Hag vai melhorar a forma de lidar com o clube, a relação com os jogadores. Então eu deixaria ele essa temporada inteira e depois eu acho que finalizaria por ali o ciclo.
Eu acredito que assim, eu não sou a favor de trocar treinador, não. Eu acho perigoso essa ideia de trocar treinador. Uhum. Mas, eu acho que ele já deu o que tinha que dar também. Eu acho que assim, o Zidane tá aí, né?
Ah, mas o Zidane não quer ir, né? O Zidane, diz que o Zidane tá morando em Madrid, mano. Ele tá esperando a França pra poder ir pra França. Ele não vai querer ir pro Manchester, não. Você acha que
é? Não. Eu também nem eu quero. Preciso ser professor. Mas.
Acho que eu aceito. Você
aceita?
Aceito.
Você me leva de coordenador técnico?
É. Tá montar um negócio bom lá pra nós.
Leva o Butchan, preparador físico.
Preparador físico. Bobinga.
Gel de médico. Israel de olheiro.
Relações públicas.
Mas eu acho que o Ten Hag tem que sair. O Manchester tem que fazer essa mudança. Mais cedo ou mais tarde é inevitável, porque não dá mais, né? Assim, principalmente por essa relação pública aí que você acabou de falar. Eu acho que tá queimando muito o elenco e a ideia do elenco. Só que aí a gente fala, beleza. Só que o Inés já tentou todo tipo, Igor. Ele já tentou treinador que tem história no clube. Ele já tentou treinador de cascudo, como, por exemplo, o Mourinho. Ele já tentou Van Gaal.
Toscaé,
que veio do clube. Então é líder, é ídolo da torcida. E agora tá tentando um treinador da nova geração, com ideias novas, diferentes. Mas nada dá certo. Então, é difícil pensar que mudança de treinador iria mudar muita coisa ali.
Não, mudança tem que ser drástica, tem que ser global, né?
A gente pode tentar no máximo o Alfredinho, o Galo.
Isso tá bem. Isso
tá bem.
Lá faz voo.
E criticar aí vai ser fácil também, então. Mas.
Vai.
Enquanto a gente não consegue descobrir quem é o treinador do Manchester United. Nós vamos terminar por aqui esse podcast Olho no Lance. gostaria de agradecer a Ícaro e a todos vocês. Desculpe aí a saída repentina por alguns minutos, é que a internet caiu aqui, o Ícaro ficou segurando a bola aí sozinho, o Butchan já não participa mais, poderia ajudar, mas um apelo aqui.
Buba, volta, Bobinho. Volte.
Valeu, Ícaro. Boa noite.
Valeu, Luan. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.
Valeu, galera. Boa noite.